Muito bem, pessoal. Aqui quem fala é o Rogério Coimbra. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pelo universo agro. E quem é apaixonado pelo agro é apaixonado pela S10. Por isso, sejam muito bem-vindos ao S10 Cast. A S10 é feita para quem faz. Confira todas as novidades da caminhonete que tem a tradição e a força do agronegócio em www.chevrolet.com.br. Começa agora o S10 Cast, um oferecimento da nova Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. Falou em agronegócio, a gente pensa em campo. Só que agora, mais do que nunca, quando a gente fala de cultivo, de produção, a gente está falando de tecnologia de ponta. Desde as colhedoras inteligentes até drones para diversos usos no agro. Esse é o nosso tema de hoje. E para falar sobre essas tecnologias, nós convidamos dois feras no assunto. Um deles foi meu aluno e hoje ele dá aula para o professor aqui, que é o grande Rodrigo Trevisan. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao S10 Cast.
Boa tarde, professor. Tudo bem, sim. Obrigado pelo convite.
Obrigado por aceitar e tenho certeza que você vai trazer muita informação bacana pra gente nesse episódio sobre tecnologia. E outro fera também, uma autoridade em máquinas agrícolas e que eu sei que ele é apaixonado por colhedoras e tecnologia também, o grande Marcos Arbex. Seja bem-vindo, Marcos, ao S10 Cast.
Opa, muito obrigado pelo convite, Rogério. Um grande abraço, é um grande prazer estar junto com vocês aqui. Principalmente falando de coisas que a gente gosta, né? Falando de agricultura, falando de colhedoras, falando de máquinas agrícolas. Pode ter certeza que vai ser um grande prazer e um bom bate-papo com vocês.
O agronegócio brasileiro pode ter iniciado utilizando técnicas rudimentares, mas logo ele mostrou a sua força e hoje o Brasil é líder em produção e tecnologia. A S10 é um exemplo de tecnologia que veio para auxiliar no campo. Hoje é possível até mesmo acompanhar as caminhonetes pelo celular, vendo seus trajetos e com muito mais segurança e resultados prósperos para o produtor rural. Na agricultura a gente fala bastante de tradição, né? E sempre aquela ideia de que na agricultura tudo é feito da forma mais rústica. Mas hoje em dia as coisas têm mudado. A gente tem visto aí que a tecnologia chegou para ficar. Eu nem digo nos últimos anos, eu posso dizer que nas últimas décadas, mas recentemente esse ganho em termos de oferta de tecnologias, ele foi muito grande, muito grande. Aí eu tenho uma primeira pergunta para fazer para vocês aqui, para a gente já começar abrindo aqui com chave de ouro. O que, que vocês acreditam que mais mudou na agricultura em termos de tecnologia nesses últimos anos?
Eu só conheço os últimos poucos anos da história. Eu acho que uma das coisas que mais tem mudado nos últimos anos é o foco, que até então era mais em escala, enquanto a gente tinha área para expandir, a gente tinha condições de aumentar produção aumentando área. Muito foi direcionado a isso, certo? Grandes máquinas, por exemplo, para permitir trabalhar em grandes escalas. E nos últimos anos, como a expansão de área começa a ser reduzida e já não tem muita área para expandir. E o foco passa a ser então a produzir melhor, certo? A usar a área que a gente tem e produzir ou aumentar a produtividade, reduzir custo de insumos, reduzir o impacto. Então, muito do que vem de tecnologia hoje, eu acho que vem nesse sentido, de permitir que o produtor tome melhores decisões, tanto do ponto de vista de dados e de ter a informação necessária para tomar essas decisões, como do ponto de vista de máquinas, de sensores para coletar essa informação e de máquinas para aplicar as recomendações numa escala mais detalhada. Então, essa é uma grande mudança que aconteceu nas últimas décadas.
É uma forma de poder otimizar a produção, né? Isso é algo que tem sido muito conversado entre os produtores. Hoje, além de ser caro você aumentar a sua área, comprar novas terras, fazer um uso mais eficiente da terra que você tem ou da área que você tem, de forma que você torne mais sustentável a produção, é fundamental. E o Marcão aí, eu sei que ele tá nessa área de máquinas agrícolas, faz um bom tempo. Desde pequeno, eu sei que ele gosta de máquinas, que ele disse que via passando pela estrada as lojas de tratores e colhedoras, e ele acompanhou essa evolução. Diz aí, Marcos, o que, que você viu por estar trabalhando mais próximo a essas máquinas, né? Tá no desenvolvimento delas. O que, que você viu de evolução que trouxe benefícios aí ou pode trazer coisas melhores ainda para o homem do campo?
Legal, Rogério. Eu, sinceramente, eu acho que não teve o que não mudou na agricultura, né? Não teve o que não mudou nos últimos anos. A gente fica feliz demais de ver, desde o avanço de melhoramento genético, você é um especialista de semente aí, sabe muito bem disso, né? Então a gente fala desde lá da melhoria da planta até todas as operações que vêm posteriormente, né? Essa tecnologia de hoje é fantástica, né? Para mim, tecnologia, quando eu comecei, não querendo entregar muito aqui a nossa idade, né? Para mim, tecnologia em colheita era ter uma cabine para poder proteger daquela poeira que subia aí, ou até mesmo do sereno para colher à noite e tudo mais. Hoje em dia, a gente não escolhe mais o que a gente fala mais para a máquina, né? A máquina hoje já fala para a gente o que ela precisa fazer para entregar o resultado, né? Então é uma coisa que mudou demais. Eu acho que não teve o que não mudou na agricultura. Agora o Rodrigo falou muito bem. Eu acho que a principal mudança para mim é na questão da informação que chega até o produtor. Então essa informação hoje, eu acho que é o grande diferencial. Hoje realmente não faz melhor só se você não quiser. Porque não falta formas de medir, não falta instrução, não falta tecnologia. Então temos tudo na mão hoje. O que não pode mudar, a única coisa que não pode mudar, o capricho do agricultor para poder fazer melhor e produzir mais.
Mas como vocês sabem, eu sou professor e a academia, ela tem um papel importante no desenvolvimento das tecnologias. Mas quando a gente fala da tecnologia voltada ao digital, hoje você disse, Marcos, que a máquina conversa com o operador. O Rodrigo é especialista em sensores que dão uma eficiência, depois ele vai falar mais para frente, por exemplo, sensores que ao aplicar um defensivo, ele aplica somente na planta daninha e não nas outras áreas. Como que vocês veem o papel da academia? Como que vocês veem o desenvolvimento da academia no fornecimento dessas tecnologias, na geração de novas tecnologias para o agronegócio e para outras áreas também?
Acho que vale lembrar que, em geral, se considera aí como três pilares das universidades ou do próprio ensino, certo? O ensino, pesquisa e extensão. E eu acho que essas três coisas são super importantes para o desenvolvimento de novas tecnologias. Toda a parte de pesquisa que se faz dentro da universidade, muitas vezes pesquisa de um nível básico, no sentido de que são coisas que não são diretamente aplicadas, ou que você não vê um resultado tão imediato, mas aí eu vou aproveitar para lembrar também dessa parte do ensino e da extensão, porque realmente talvez dos maiores limitantes hoje para que a inovação e a adoção de tecnologia aconteça de uma forma mais rápida, são pessoas. E esse é um dos grandes papéis da universidade em realmente formar novos profissionais que tenham a capacidade de aprender rápido e de pegar isso e utilizar no campo, e também a extensão de levar isso diretamente ao produtor, a quem já está lá e vai fazer uma nova graduação, mas que precisa estar se atualizando e a universidade é uma das fontes para isso. E um último ponto, puxando um pouco a orelha talvez da universidade, mas no sentido de que uma das coisas que vem acontecendo é que a inovação e a mudança ela é cada vez mais rápida, certo? A tecnologia que uma vez durava 50 anos até se tornar obsoleta, hoje é 5 ou é 1 ano, dependendo da coisa. E talvez as universidades, para se atualizarem, para atualizar currículos e tudo isso, continue demorando o mesmo que demorava há 50 anos. E acho que tudo isso tá relacionado com certeza às universidades e a esse papel importantíssimo na sociedade.
É isso aí. E Marcos, você tá na ponta lá, na linha de contato da tecnologia com o produtor. E eu sei que você tem aí um amigo do peito, um irmão, que tem esse papel de levar a informação que sai da universidade pro produtor, que é nosso amigo Paulo Arbex. Né? Como que você vê essa transição aí que o Rodrigo disse que tem que ocorrer de forma adequada para que chegue de forma correta a informação ao produtor rural?
Eu acho que é fundamental, e eu acho que eu vivi um pouco do tempo que existia pouco pouca interação entre a pesquisa e a extensão, na minha opinião, né? Tinha muito pouca interação, então poucos professores faziam trabalhos na universidade e também faziam trabalhos fora da universidade ligados à extensão. Quando começou a ter essa integração mais próxima, entender um pouco mais o produtor e colocar ele dentro da universidade, misturar com a pesquisa e misturar com a extensão depois, isso eu acho que foi fundamental. Eu falo isso porque eu vivo dentro de casa, né? Como você bem falou, meu irmão é um professor universitário que é apaixonado pela pesquisa e pela extensão, né? Além do ensino, claramente, que é o seu dom principal, né? Então, eu acho que a partir do momento que a universidade saiu fora da caixinha, né, e falou, ó, eu vou para fora, são poucos ainda os professores, são poucos ainda que fazem isso, mas são muito mais do que já foi há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Então, eu diria para você que hoje a universidade é fundamental. A proximidade da universidade com outros institutos de pesquisa, como uma Embrapa, né? Então, hoje você fala, é difícil de um professor universitário que não tenha também, junto com pesquisadores de outros institutos, né? Tenham parcerias, tenham trabalhos juntos e junto com o produtor rural, né? Porque é ele que nos ensina tudo, né? É ele que traz as demandas. Eu vou dar um exemplo, assim, muito simples de uma oportunidade que eu tive de colheita mecanizada de feijão. E era uma dificuldade tremenda, rapaz. Escolher feijão, porque não se plantava preparando a terra para aquilo ali. As variedades que existiam eram variedades que tinham um acamamento muito grande, né? Então, a partir do momento que isso virou uma necessidade, que o pesquisador olhou que poderia ter oportunidade de fazer uma colheita mecanizada de feijão, sem precisar arrancar, bater e tudo mais, ter todo aquele trabalho, foi quando ele percebeu que, ó, se eu levantar uma variedade aqui com uma boa produtividade, né? Igual as variedades de feijão que tinham naquela época. Eu consigo deixar ela mais prostrada na época da colheita, vai facilitar muito para a máquina, para a tecnologia vir e colher esse feijão. Eu acho que depois disso, começou a colheita mecanizada do feijão, a produção de feijão no nosso país praticamente aumentou 50, 60% essa produção. Então, eu diria que é puramente a universidade, os pesquisadores universitários, olhando para a necessidade do campo e para essa extensão. Isso, para mim, foi o grande de sucesso da integração entre essas duas partes.
Exatamente, exatamente. A tecnologia, quando a gente fala em termos de tecnologia, são vários pontos que têm que ser unidos, né? Mas o desenvolvimento de ações que coordenam, por exemplo, uma melhor eficiência da máquina com a adaptação da planta, ou você adaptar a planta para que a máquina possa fazer o seu serviço correto, porque muitas vezes, Marcos, a lavoura até produz bem, mas na hora de colher um feijão, um girassol, a planta está seca, quando a máquina entra em contato com ela, ela debulha sozinha e acaba se perdendo muito, né? E nós já conversamos em outros podcasts, né, Marcos, que o Brasil pode chegar a perdas de 30% do que se produz. Agora pega o potencial que o Brasil tem de produção e coloca isso 30% fora. Alguns produtores até brincam, ah, mas ficou aqui no meu solo, vira adubo de novo. Mas e o que você gastou, né, para fazer aquilo? Então a gente tem que fazer essa evolução crescer e se desenvolver bem mesmo. Dentro do processo de produção, existem várias etapas. Como o Marcos falou agora há pouco, né? A colheita é um dos processos que tem que ser bem feito. Mas como que vocês veem dentro das etapas de produção? Qual delas vocês entendem que melhor se saiu ou que teve melhora de eficiência com o uso de novas tecnologias? Como no caso dos sensores, ou novas plataformas, ou máquinas mais modernas?
Vamos lá, Rogério. Eu acho que ninguém fica fora desse baile, tá? Então não tem nenhum que vai ficar fora desse baile, desde o nosso plantio até a colheita das nossas máquinas, ninguém fica fora do baile. Agora eu acho muito, mas muito interessante mesmo, quando a gente entra um pouquinho no detalhe da pulverização, né? Eu acho que a pulverização no sentido de tecnologia, desde produtos que estão sendo lançados, desde o melhoramento de plantas que foram adaptadas a isso. Chegando nas nossas máquinas, você falar hoje uma pulverização, você escolher a planta que você quer pulverizar ou não, você fazer um controle bico a bico do pulverizador, você fazer um controle através de drones, mapeamentos, né, de toda uma lavoura para poder descobrir o que deve aplicar, o que não deve. Olha a quantidade de insumo que a gente está deixando de jogar fora, né, para uma planta que não precisava receber tudo aquilo, né, de defensivo químico. Então, na minha visão, né, eu sou fã do plantio, sou fã da colheita, mas agora quando a gente fala de tecnologia, puxando todo o ciclo daí, eu falo para você, na pulverização, eu acho que tem um ganho espetacular, Rogério. Porque hoje num pulverizador agrícola a gente aplica praticamente duas vezes o valor dele em um ano de aplicação, né? Só em defensivo químico, sem falar de meio ambiente, sem falar de racionalização e otimização de produto. Então eu sou fã desse melhoramento tecnológico que houve na aplicação de pulverização nos últimos anos.
Eu nem vou falar, viu, porque eu também sou fã. Olha aí, Rodrigo, o Marcão levantou a bola, agora é só você chutar, manda ver.
Tá, eu concordo totalmente, eu acho que a pulverização teve um enorme avanço. E aí o que eu acho que é o segundo que vem na linha aí das operações principais é o plantio. É, a semeadura ou as semeadoras hoje não são mais não é uma semeadora de 20 linhas, são 20 semeadoras lado a lado ali numa máquina só, porque você tem controle individual de cada uma também, assim como você tem de cada bico nos pulverizadores mais avançados. E isso permite fazer também semeadura em taxa variável, por exemplo, e em algumas mais modernas até mesmo trabalhar com híbridos ou cultivares diferentes dentro do mesmo talhão para aproveitar o máximo do melhoramento genético, que é uma das outras áreas, também para posicionar em termos de população e cultivar mais adequado. Então, acho que também teve um grande avanço na área da semeadura, sem falar na plantabilidade, na distribuição mais adequada, na profundidade, todos os controles que vêm associados aí. E só para contrapor um pouco, o professor trabalha com essa parte, mas eu vou dizer que eu acho que a colheita é uma das áreas, pelo menos do ponto de vista de sensores e do nível de informação, é uma das áreas que menos evoluiu, porque a gente continua utilizando os mesmos monitores de produtividade que foram desenvolvidos na década de 80, que não são 100%, que tem seus problemas e que nos dão uma informação ainda que é da largura total da plataforma, certo? Então, acho que talvez seria essa minha lista. Pulverização e semeadura estão lá no topo. E a colheita, principalmente na parte de sensores, ainda tem muito o que evoluir.
Bacana, legal. Quando a gente fala em eficiência, eu lembro quando saiu o início do processo de telemetria nas máquinas. E aí o Marcos puxou a questão da aplicação de defensivos e inicialmente se sobrepunha muito, se perdia muito produto. Aí isso evoluiu para semeadoras. Eu adoro hoje quando eu chego num talhão e consigo fazer as fotos, né, dos cortes de linha, corte de seção. Agora, esse ponto que você tocou, Rodrigo, é importante falar isso, porque a maioria dos produtores hoje, ele se baseia no resultado que a colhedora apresenta. A gente sabe que no processo de colheita é importante que ela seja eficiente e não tenha perda no campo, né? O monitor, hoje eu acho que para o produtor, é uma noção do que ele está colhendo ainda. Mas você disse aí, Rodrigo, que você trabalha com sensores e que há possibilidade disso se tornar mais preciso, porque na pesquisa na universidade, nós preferimos fazer a colheita e avaliação manual em menores áreas para se avaliar o resultado que está se pesquisando. Agora, quando você faz um experimento em larga escala, você depende sim da máquina para que isso seja mais eficiente. Quando você vai trabalhar com talhões ou com 10, 20 hectares por parcela, né? E aí eu te pergunto, Rodrigo, há possibilidade e é economicamente viável hoje a gente trazer esses sensores na produção em escala para a indústria? Porque pelo que você disse, é um sensor que tem uma precisão experimental, né? É viável trazer isso para o mercado?
Melhorar a resolução do mapa ainda é um pouco difícil. O principal método aí seria imagens, processamento de imagens de alta resolução em alta velocidade. Por exemplo, a máquina de colheita de cana de açúcar trabalha um pouco com isso, e cana já é uma plataforma muito mais estreita, certo? 1,5 metros em geral, então já é uma densidade melhor, mas existem coisas que estão prontas, que existem comercialmente, mas parece que não é prioridade. Então, por exemplo, colheita de algodão, a máquina já tem um sensor a cada linha. Porém, a informação que é fornecida é apenas a média dos 6 sensores, ao invés de ser o dado de cada um. Esse é um dos exemplos. O outro exemplo é que, imagina um avião. Um avião não voa só com um sensor, ele voa com vários sensores e muitos desses sensores estão fazendo a mesma coisa, certo? Eu tenho redundância de dados para garantir que se um falhar, o outro funciona. No caso da colheita de grãos, já existem células de carga, por exemplo, balanças, que você estabiliza o graneleiro em cima da balança e você tem a informação não só do fluxo, mas você tem uma balança para se autocalibrar a cada pouco e manter a informação correta. São exemplos de coisas que já existem, que até se introduziu comercialmente, mas que não são muito comuns ainda. E aí, fora tudo isso, assim como funciona para a colheita, toda a parte de calibração é muito importante. E calibrar o sensor também, certo? Manter limpo. Por exemplo, o sensor de fluxo de grãos, a gente fez um trabalho ano passado, a máquina tem lá um certo valor que você coloca, ou que é fixo, que varia entre 10 e 15 segundos, que é o tempo de retardo, que é de quando o grão entrou na plataforma até o grão chegar no sensor, depois de passar de todo o processo de trilha. Esse valor pode variar de uma máquina para outra, dependendo da velocidade que está colhendo, do volume de produto, de palha e tudo mais. Para fazer um mapa para ter uma visão geral do campo, se eu estou errando entre o 10 e o 12 segundos, não é muito problema. Mas para fazer experimento é bastante problema, porque em 5 segundos a máquina andou ali 20 metros, talvez, e já está fora do experimento. Tudo isso junto dá para conseguir um mapa bom.
Legal, Rodrigo, legal. É bom saber disso e, como você bem colocou, e se eu entendi, tem que chegar num meio termo. Agora, Marcão, você é especialista na comercialização de máquinas também, na entrega técnica. Como que você vê isso? Você vê através da indústria, né? Você representa aí uma grande marca de tratores, colhedoras e semeadoras, assim por diante. Como que você vê isso do ponto de vista industrial? É possível a gente trazer essa precisão?
Vamos lá, Rogério. Acho que colocando uma pimentinha aí na conversa aí com o Rodrigo, né? Talvez pela opinião que ele nos passou de que talvez a colheita está um pouquinho mais atrasada na visão dele, né? Em termos de sensoriamento e avanço tecnológico do que o plantio, do que a pulverização, que seriam etapas anteriores. Eu tenho uma opinião um pouco assim, um pouco pensando agora, que talvez, será que isso não acontece, Rodrigo? Justamente porque a gente, no momento da colheita, é o momento da celebração, é o momento de tirar aquela produção do campo. Né? Então não tem uma próxima etapa na visão do agricultor, né? Ó, minha próxima etapa é pegar aqui, jogar meu grão e ir para armazenamento. Talvez por isso a preocupação ficou com as passagens anteriores, porque elas acarretam outra produção, eles acarretam uma mudança na produtividade como um todo. A colheita fica muito preocupada com perda, índice de perdas, né? Deixa eu tirar tudo que tinha no campo. Agora, o plantio é onde está determinando, né, o meu potencial produtivo, do quanto eu vou conseguir daquela semente, eu vou conseguir fazer a produção. Na pulverização, nos tratos culturais, estão também esse tipo de coisa. Eu tenho que preservar a minha melhor produtividade, eu tenho que preservar tudo lá na frente. A colheita, a preocupação fica muito por, deixa eu tirar tudo isso do campo, né? Eu quero tirar tudo que tiver no campo. Então, minha grande preocupação vai para o índice de perdas, né? Quando a gente vai para uma agricultura de precisão, está falando muito mais de ciclo, está falando muito mais de que o que eu estou fazendo aqui hoje, eu tenho que analisar, porque nós estamos falando de uma época, de uma era de informação, né? Eu quero ter informações mais precisas de quanto eu estou colhendo em cada pedacinho da minha área para poder fazer também um tratamento diferente. Daí vai fazer com que essa colheita, ela desenvolva cada vez mais. Então, eu acredito muito que com o avanço da visão da agricultura de precisão, essa necessidade da colheita se desenvolver muito mais, a questão do sensoriamento, vai acontecer com uma força bem maior, né? Porque vai avançando a agricultura de precisão e precisa ir avançando o nosso nível de informação na colheita em termos de detalhes. Não sei, mas é como visão assim, eu gostaria de fazer esse comentário, né? Falando um pouquinho sobre equipamentos, tecnologia embarcada em máquinas e falando um pouco de como nós já estamos hoje, a gente escuta muito produtor falando assim, mas Marco, e depois vai ver isso na propriedade mesmo, vai falar, Marco, mas tem tanta coisa essa máquina que eu não vou conseguir conseguir usar tudo isso que tem a máquina, né? Você, numa entrega técnica hoje, você me dá uma aula de 2-3 dias aqui e eu não consigo usar 30, 40% de tudo que a máquina já nos proporciona hoje para poder fazer. Então, hoje eu vejo muito que a gente tem que tomar muito cuidado, Rogério, com a questão de cada vez mais está embarcando mais tecnologia nos equipamentos. Embarcando a tecnologia. Tem que ser uma tecnologia que seja muito visivelmente útil para o agricultor, que traga uma relação de custo-benefício muito boa. Porque hoje, sinceramente, a gente olha preço de máquina hoje, ela tem um preço já bastante razoável pelo que ela tem, né, pelo que ela oferece. Agora, o grande problema atualmente é que, do que já é oferecido, nós não conseguimos utilizar o 100% do que é oferecido.
É isso aí, é o que o Rodrigo falou. Eu acho que tem para todos os gostos, né? A pesquisa lá, a gente consegue hoje investir bastante para se tornar bem mais preciso. Agora, talvez quando você fale em volume de equipamentos comercializados, talvez isso possa encarecer. Então, eu acho que essa evolução ela tem sido muito rápida e logo a gente vai ter essa precisão maior, né? Concorda, Rodrigo?
Não, eu concordo. Eu entendo que existem diferentes nichos de mercado. E como eu falei, o simples fato de usar bem o que já está disponível faz muita diferença. E realmente, quando você coloca a questão do custo dos sensores, da tecnologia, muitas vezes o valer a pena ou não está nesse ponto, se você consegue utilizar isso como ele foi projetado para ser utilizado ou não, certo? Não é que custa caro. Em geral, se chegou no mercado é porque já fizeram um estudo para ver que o benefício é maior do que o custo. Só que o benefício não é igual para todo mundo, depende da capacidade de cada um utilizar e isso hoje varia muito e demanda muita qualificação que nem todo mundo tem.
Falar de agronegócio com tecnologia é algo que anima, não é? Ainda mais em um episódio oferecido por uma empresa que é campeã em tecnologia no campo há tantos anos. A S10 é daquele tipo de parceiro forte, que garante uma entrega com muita tecnologia e segurança. O novo modelo da caminhonete mais tradicional do agronegócio está imperdível. São muitos detalhes pensados para quem faz. Você pode conferir tudo e muito mais no site da Chevrolet, chevrolet.com.br. E agora vamos voltar para essa nossa conversa que está hipertecnológica. Que joia, que joia. Quando a gente fala do que gosta, o assunto flui e a gente não vê o tempo passar, né? Mas um ponto legal de se discutir é como a tecnologia melhorou a vida do homem do campo. E tinha aquela ideia, né, de quem é da roça tem que andar do jeito mais simples possível. Mas não, hoje o homem do campo tem condições de ter essas tecnologias aí à disposição, assim como quem vive na cidade. O que vocês acham? Quais foram os principais pontos que mudaram a vida do agricultor hoje em termos de tecnologia, dando uma melhoria de qualidade de vida para ele?
Vamos lá, eu costumo dizer para todo mundo, né, que eu acho que a hora que o homem do campo, né, o agricultor mesmo, ele conseguiu deixar o seu foco, né, para dentro do seu escritório, né, para poder saber qual é o momento correto de fazer cada aplicação, qual é a semente adequada para se fazer, qual que é o stand adequado, qual que é o momento de fazer a comercialização daqueles grãos. Quando o agricultor começou a pegar tudo isso de informação que tinha, né, e vir para dentro do seu escritório e estudar para tomar essa decisão, eu acho que foi onde ele está ganhando demais. Ele está ganhando muito mesmo. Bom, visando isso, o que aconteceu? O agricultor precisou vir para o seu escritório para poder tomar suas decisões, porque a informação estava chegando até ali. A informação está chegando hoje via telemetria de máquinas, via estações meteorológicas, via bolsa de valores, via cotação de todos os dias que a gente recebe, né, dos produtos. O que aconteceu daí lá no campo? Lá no campo que a gente precisa? Nós precisamos de equipamentos e tecnologias, primeiro, que consigam, né, fazer o melhor com o menor erro, né? Então eu vejo muito as tecnologias de hoje fazendo o quê? Avisando aonde a gente está errando. Então hoje uma plantadeira está fazendo o seu trabalho, ela está gravando ali qual é a profundidade que essa semente está sendo jogada, qual que é o número de sementes que está sendo colocadas dentro do metro, né? Então a gente olha para isso e fala, a colheitadeira está gravando minuto a minuto, segundo, alguns segundos, gravando qual que é o índice de perda que ela está acontecendo. Fazendo com quê? Fazendo com que ele tenha esse conhecimento, tomar a decisão de fazer a melhor operação, para também garantir que está tirando tudo isso do campo, está plantando da melhor forma, está pulverizando da melhor forma, está colhendo da melhor forma, né? Então eu vejo que a tecnologia trouxe para o produtor rural, primeiro, a informação para ele tomar a decisão de aspectos muito importantes, como comercialização, como tomada de decisão de stand de plantas, como tomada de decisão de variedades a serem utilizadas. E do lado do campo, a informação do que está acontecendo com as máquinas dele e com a operação dele, avisando para o operador aonde ele está errando. Então, numa propriedade que hoje o nosso produtor rural está tomando as melhores decisões e ele está tendo um operador que está tendo o capricho de olhar o que a máquina está falando para ele, que está certo e que está errado, e está fazendo sua melhor operação, esse é um agricultor que com certeza otimizou o seu lucro, né? Por isso que a nossa agricultura é tão competitiva hoje a nível mundial, né? Então essa é a minha visão de tudo isso. É uma visão de que tudo que aconteceu foi para melhorar a vida do agricultor. Só que ele tem que saber trabalhar com a informação.
É isso aí, né, Rodrigo? E do seu ponto de vista aí, que mais que você acredita que tenha trazido melhores condições pro agricultor? Eu concordo com o Marcos, porque hoje ele tem tudo na mão. Aí o Rodrigo falou, ele só precisa caprichar agora, né?
Não, eu concordo também. Eu acho que aí, por exemplo, um dos principais pontos foi a automação de várias micro tarefas dentro da operação em geral, certo? Por exemplo, eu podia fazer controle de seção manualmente num pulverizador há 30 anos atrás com 8 alavanquinhas lá. Agora tenta você operar e tomar conta e manter o trator na linha reta e controlar tudo aquilo ao mesmo tempo. Tem o desgaste, tem o cansaço e chega uma hora que você não consegue. Então, o piloto automático, a automação do controle de seção, a própria taxa variável e o controle de população e de doses e tudo mais, tudo isso facilitou muito a operação, permitiu trazer pessoas talvez sem tanta experiência para operar aquelas máquinas e ao mesmo tempo liberou tempo do produtor para focar na gestão, que é a atividade de maior importância para ele em geral hoje, certo? E aí dentro da gestão vem essa onda mais recente de várias ferramentas, das agtechs e tudo mais, de tratar a informação, certo? E aí eu vou escolher um dos pontos, eu acho que é a questão da gestão de risco. É usar a previsão de tempo, é usar um pouco da informação de mercado, talvez que permitiu o produtor voltar a dormir de noite, vamos dizer assim, porque para quem trabalha, sabe o quanto é difícil você tá ali num período de seca, por exemplo, você tá com medo de perder toda a sua lavoura e você tem lá a dívida no banco para pagar, tudo isso com melhor planejamento, com mais informação, você pode estar um pouco mais tranquilo, continua sendo uma indústria a céu aberto, continuamos dependendo de tudo que acontece, mas tomamos riscos de forma um pouco mais calculada, que nos permitem ficar um pouco mais tranquilos. Eu acho que isso melhora muito a qualidade de vida também.
Perfeito. Olha aí, ó, dois pontos de vista que se somam e dão ao produtor aí mais estabilidade, né, para tomar a decisão e para coletar esses dados de forma correta. Que bacana, que bacana. E nesse futuro próximo, tem muita coisa que vocês acreditam que dá para mudar? O que mais vocês veem aí à frente que pode ainda fazer parte das máquinas, dos equipamentos, de ferramentas que podem surgir como novas tecnologias e ajudar o produtor?
Vamos lá, Rogério. Eu vejo muito. Então, minha visão é que a linha que está sendo marcada para futuro nosso é cada vez mais o machine learning, né? Que o pessoal fala muito sobre isso, né? Que é realmente a máquina aprendendo aí com aquela operação que foi feita. Seria uma operação, eu faria primeiro uma operação ideal e depois ela só repetiria, né, ao longo do tempo. Então eu acho que muito do que a gente vai ver aí para frente em termos de evolução tecnológica em máquinas, na minha visão, é cada vez mais a repetição de uma boa aplicação, a repetição de uma boa colheita, a repetição de um bom plantio, seja ele gravado no campo ou seja ele formatado aqui dentro do escritório. Eu acho que o fato da gente estar com a conectividade do campo dá margem para tanta abertura, Rogério. Você vai falar assim, ó, cara, não tem limite. A hora que a gente falar, poxa, eu tô em qualquer lugar do mundo e tô conectado com os meus equipamentos, com a minha aplicação e a minha operação. Seja por vídeo, seja por sensoriamento de máquina, seja da forma como eu achar melhor tomar essas decisões. Então, a minha visão, que o próximo passo de tudo isso para mim, da minha área que é de máquinas, é cada vez mais a máquina aprendendo a melhor operação e a telemetria no campo nos deixando totalmente conectados. Tudo que está acontecendo lá, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e estou sabendo o que está acontecendo e posso estar monitorando tudo isso ou orientando tudo isso para acontecer. Essa é um pouco da minha visão da próxima fase de tecnologia.
Vamos falar mais de tecnologia em geral. O que para mim é um dos últimos passos de tudo isso que a gente está falando, de ter a telemetria e de ter tudo mais, é o que eu chamaria de gêmeo digital da agricultura. Que é a partir do momento que você consegue ter tudo isso muito bem integrado dentro de uma plataforma que consegue simular tudo o que está acontecendo no mundo real. Porque hoje é um dos desafios, desafio até para o produtor mesmo, esse que está lá, está sendo inundado com um monte de tecnologia e não consegue usar tudo, porque cada tecnologia tem sua cara e muitas vezes elas não conversam, certo? Dentro da parte da informação mesmo. Então, para mim, o que vem aí pela frente, isso talvez seja para daqui 50 anos, na hora que isso realmente tiver funcional, mas é isso que seria um gêmeo digital, que é você ter tudo o que está acontecendo lá no campo, eu também tenho acontecendo dentro de um modelo que tem todas as informações, todos os dados de sensores, e que para mim daria na mesma ir caminhar no campo e olhar lá, ou colocar um óculos de realidade virtual e ver o que esse modelo tem de informação, certo? Qual que é a diferença? É que ao invés de eu levar um ano para aprender alguma coisa, tomar uma decisão, esperar colher e ver se eu acertei ou não, com esse modelo digital totalmente fiel ao que acontece, eu passo a conseguir fazer iterações de tomadas de decisão muitas vezes dentro de um segundo. E aí sim eu consigo ir lá e aplicar o que realmente vai me dar o resultado mais otimizado, certo? Porque esse é um dos grandes gargalos, talvez, de inovação em agricultura. Em geral, você só tem uma chance durante uma safra para tomar aquela decisão e melhor que você acerte. Enquanto que em outras indústrias, coisas mais controladas, eu consigo fazer um processo de melhoramento contínuo, certo? Todo dia eu mudo um pouquinho, testo, vejo o resultado. Na agricultura ainda é muito difícil fazer isso, porque em geral a gente depende do ciclo produtivo, cada ciclo é diferente, eu ainda tô para ver o que é um ano típico de clima, porque todo ano é atípico de um jeito diferente, então eu acho que esse seria o grande passo aí, você poder ter toda a informação centralizada, ter isso tudo muito bem organizado. Para mim isso é o que eu imagino dentro da minha carreira profissional, construindo bloquinho a bloquinho para chegar lá, nem que seja daqui a 50 anos com isso funcionando.
Eu concordo com vocês, tem muita coisa por vir, tem muita gente pesquisando, a indústria investindo nessas tecnologias, e se eu puder acrescentar, eu acho que a melhor tecnologia que tem é a informação chegando de forma que o agricultor possa entender e utilizar sem muita dificuldade, né? Não adianta a gente dar um computador na mão do produtor e mandar ele fazer um monte de cálculo e algoritmo para chegar a alguma coisa. Hoje em dia o produtor não quer nem mais usar o computador. Ele quer pegar o celular, falar com um assistente virtual e obter as respostas que ele tem, como vocês disseram, né? Muito bem, quanta informação bacana. É bom falar com gente que conhece e sabe de tecnologia, porque a gente tem essa avalanche de informação e de novidades trazendo para o produtor rural e para o nosso agro. Grande Marcos, muito obrigado por mais uma vez bater um papo comigo, né? Cada hora num lugar, hoje aqui no S10Cast. Rodrigão também, sucesso aí, agora nessa nova empreitada no Panamá. Pai fresco, né? Levando aí pro seu filho também essa gana que você tem por estudar, aprender e desenvolver coisas que melhorem a vida do produtor rural. Muito obrigado.
Agradeço, professor Rogério, ao convite novamente. Acho que foi um bate-papo muito legal aí. Espero que a gente tenha contribuído com o pessoal que tá escutando aí também, levar um pouco de informação, um pouco das ideias, um pouco da visão futurística aí. E também prazer, Marcos, em dividir esse tempo contigo. Muito boa a participação aqui. Agradeço mais uma vez.
Rogério, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um prazer participar do S10Cast, uma brilhante iniciativa aí. Eu fiquei muito feliz de saber que nós estamos misturando, né, o S10Cast com o mundo agro, né? Então isso é espetacular para nós, né? Tá participando de tudo isso. Um grande prazer, Rodrigo, estar dividindo contigo aqui também. Bem, aprendendo cada vez mais, né, com os colegas aí, engenheiros agrônomos, para poder falar cada vez mais do nosso agro e das nossas máquinas no Brasil. Eu diria para todos que foi um grande prazer, estamos sempre à disposição.
Muito bem, pessoal. Esse episódio do S10Cast vai ficando por aqui. Todos os episódios anteriores e, é claro, os que estão por vir, estão disponíveis no feed do S10Cast no seu agregador favorito. Siga a gente para não perder nenhum detalhe dos próximos episódios. É isso aí, pessoal. O S10Cast vai ficando por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.